Voltamos com o CBN Campinas desta segunda-feira e recebendo aqui nos estúdios do CBN Campinas, vereador pelo PSB, Vinícius Gratti, a quem a gente agradece nessa oportunidade e a gentileza de atender a CBN. Muito bom dia, vereador.
Bom dia, Flávio. Bom dia, Stephanie, a todos os ouvintes.
Vereador Vinícius Gratti, é a primeira vez que a gente conversa aqui na CBN Campinas após a sessão de julgamento do prefeito Jonas Donizete. Sessão de julgamento que decidiu, pela maioria, livrar o prefeito da cassação das acusações, né? Dentro da comissão processante, o vereador de acusação, Marcelo Silva, em toda a Operação Ouro Verde. Naquela sessão de julgamento, o senhor não esteve presente. E de lá para cá, também a gente consegue notar nos bastidores um certo distanciamento entre o senhor, que é vereador pelo PSB, com o governo Jonas Donizete, até a própria base aliada dentro da Câmara. Tem uma mudança de postura, uma mudança de local dentro lá do plenário. Mas vamos lá, começando pela sessão do julgamento, vereador Vinícius Gratti. Por que o posicionamento? Por que a ausência naquele dia?
Bem, Flávio, na verdade Eu usei o artigo 172 do regimento interno da Câmara, que dá a possibilidade ao vereador da obstrução. Então, o que é obstrução? Você sai do plenário para derrubar o quórum, né? Então, é isso que está colocado no regimento interno. Eu já usei desse expediente, esse não é um expediente incomum, né? Todos os parlamentos usam, Congresso, assembleias, etc., câmaras municipais, e eu utilizei, estive no plenário no momento da votação do que seria ali definido se o prefeito Jonas seria cassado ou não. E, na verdade, isso é a consequência já de uma postura minha, já de outras votações, né? Eu já não havia, eu já havia usado o expediente da obstrução em outras votações. Então, ali foi uma consequência já vinda de outras votações em que eu buscava um pouco mais, vamos dizer assim, de independência. Hoje eu posso dizer que eu sou um vereador independente na Câmara, não sou mais considerado ali da base de apoio do governo, embora possa, sim, claro, votar projetos importantes que sejam para o governo, para a cidade. E, portanto, hoje eu, na verdade, essa minha postura de independência, ela já vinha bem antes da votação do impeachment do Jonas.
Vereadora, mas por que então usar esse instrumento e não falar sim ou não naquele momento?
Bem, a gente tem que analisar o contexto, né? Nós tivemos em 2017 a Operação Ouro Verde, que iniciou aí a investigação pelo Ministério Público de desvio de verba da Vitale, né? Que era a organização que administrava o Hospital Ouro Verde. E de lá para cá, muita coisa veio acontecendo, até que no final do ano passado houve a prisão do ex-secretário de Assuntos Jurídicos. E aí, naquele momento, a Câmara, para dar uma resposta para a sociedade, para a opinião pública, para a imprensa, enfim, para a população de Campinas, a respeito de todo esse episódio. E aí a Câmara, que no meu ver, erroneamente, embora eu tenha sim votado favorável à abertura da comissão processante, a Câmara abriu uma comissão processante para cassar o prefeito Jonas. Tá? Por que eu disse erroneamente? Porque quando você abre uma comissão para cassar e não caça, você desmoraliza quem abriu a comissão. Então eu acho que a Câmara correu um grande risco de desmoralização a partir do momento que ela abre uma comissão, que é para não dar nada depois, né? Então, se a Câmara quer dar uma resposta a respeito da questão do Ouro Verde e outras questões que envolvem o caso, ela teria outros instrumentos também para fazer isso. A partir do momento que você abriu, veja bem, já tivemos outros casos de abertura de comissão processante que culminaram em cassação, ex-prefeito Hélio de Oliveira Santos, ex-prefeito Demetrio, enfim. Então, como eu não concordei com isso, eu acabei obstruindo a votação.
Mas o senhor falou abrir uma comissão processante e poderia desmoralizar, porque não ia dar em nada. Já sabia que não ia dar em nada?
Não, pelo contrário. Naquele momento, a sensação dos vereadores era de que a comissão iria caçar o prefeito. Tanto é que vários autores de pedido de CPI, por exemplo, conseguiram naquele momento mais de 11 assinaturas, que são assinaturas, a Câmara, para você abrir uma CPI para investigar algum crime na administração pública, são necessárias 11 assinaturas dos 33 vereadores. Então, naquele momento, naquela circunstância da prisão do ex-secretário de Assuntos Jurídicos, autores de comissão parlamentar de inquérito passaram a ter 12, 13, 14, 15 assinaturas, e eles poderiam, naquele momento, ter, inclusive, aberto. Hoje era para nós termos pelo menos duas comissões parlamentares de inquérito na Câmara de Campinas, porém elas não foram abertas, justamente porque existia uma sensação ali que seria desnecessário, já que foi aberta uma comissão processante para caçar o prefeito, então para que abrir CPI? Né? Só que aí o que aconteceu? E aí é que eu coloco que foi o grande erro da Câmara. Né? Você não abriu as CPIs, que poderiam investigar realmente o problema, e você abriu uma comissão para caçar. Resultado, não teve a resposta para a população, não teve as CPIs, né, que poderia a Câmara ter investigado, e não teve a cassação do prefeito. Então, a Câmara, no meu ponto de vista, errou nesse sentido, porque não deu a resposta que a população queria.
Mas o que aconteceu de lá para cá? Se a sensação era essa, dentro do próprio legislativo, entre a base aliada do prefeito, de que o prefeito Jonas poderia ser cassado, estava numa iminência disso. Depois dos trabalhos, chegando aí a fevereiro, o que mudou de lá para cá?
Bom, o relator da comissão processante, ela é formada por três vereadores, um presidente, um relator e um membro, e cabe ao relator dessas comissões analisar os documentos, as testemunhas, etc., preparar um relatório, e aí esse relatório vai para votação na Câmara. E o relator, ele colocou que o prefeito não foi omisso, né? Porque a comissão, ela, na verdade, ela nunca julgou se o prefeito Jonas tinha envolvimento ou não com o problema da corrupção do Ouro Verde. Isso nunca foi colocado pela comissão. E sim, se ele teve omissão ou não, e aí sim ele seria cassado por omissão e não por envolvimento. E o relator entendeu que pelas provas, pelas testemunhas, não houve omissão do prefeito. Então ele fez esse relatório, colocou para a Câmara e a Câmara apoiou o relatório.
E o senhor, com tudo que acompanhou, teve também contato, os próprios depoimentos eram abertos a todos os vereadores, inclusive até o que vazou do delator, né? O senhor concordou com esse relatório?
Olha, por isso que eu obstruí a votação. Eu entendo que realmente não houve nenhuma prova de envolvimento direto do prefeito Jonas com esse caso, né? E a omissão, ela, enfim, você pode dizer que teve omissão ou que não teve omissão. Aí depende do ponto de vista, né? Do ponto de vista do relator, realmente, no decorrer da comissão, você não tinha ali provas testemunhais e documentais que comprovassem efetivamente essa omissão. Então, nesse sentido, foi que o relatório foi pela não cassação.
Mas se o senhor concorda, então, com que as provas não indicavam a omissão do prefeito, por que não, então, estar lá naquele dia na votação?
Exatamente, porque eu discordei de todo esse processo. Eu acho que foi uma forma até de protesto da minha parte, a minha não votação, né? Porque, como eu disse, a Câmara tem outros instrumentos para dar a resposta para a sociedade do que abrir uma comissão para caçar e não caçar. Isso, na minha opinião, não é resposta, né? Então, eu me abstive, eu falei, não, eu vou me retirar porque eu não concordo com todo esse processo.
Se o relatório fosse por caçar o prefeito, o senhor votaria?
Aí eu não sei. Eu acredito que poderia obstruir novamente, né? Eu não sei te dizer. Provavelmente eu teria obstruído.
Vereador Vinícius Gratti, de lá para cá, um distanciamento, mesmo com essa situação do senhor obstruir, não votar, nem sim nem não, há sim um distanciamento enorme entre o senhor e agora o governo. Não estou falando nem na pessoa, prefeito Jonas Donizete, mas o próprio governo. O senhor tinha um indicado na R6, né? E houve agora uma troca recente para o vereador Felipe Marquesi, R6 agora com um indicado por ele. Essas indicações políticas, o senhor perdeu e isso vem do quarto andar. Como é que está essa relação com o governo hoje?
Eu assim, veja bem, eu tenho uma ótima relação com a maioria do secretariado do prefeito, inclusive até mesmo pessoa física do prefeito, eu sempre me dei muito bem com ele, sempre... Não encontrei depois do dia da votação, até por uma questão de acaso mesmo, mas continuo me dando muito bem com a maioria do secretariado, né? Essa questão de indicações políticas, veja, nós vivemos num país que é presidencialista e que a governabilidade ela é dada por coalizão entre os partidos políticos. Então é natural que os partidos políticos indiquem quadros, desde que esses quadros sejam pessoas honestas, pessoas corretas, trabalhadoras, pessoas que são que estão preocupadas com a eficiência da máquina pública, né? Então isso é muito natural de todos os partidos, não há ali nenhuma imoralidade nisso, tá? E eu, sendo do partido do prefeito, obviamente, dei algumas sugestões de nomes e o prefeito poderia acatar ou não. Isso é de livre opção do prefeito. Porém, eu não faço, como eu disse, né? Eu já venho outras votações e que eu não vinculo uma coisa com a outra. Então, eu não vou votar a favor ou contra do prefeito porque eu tenho ou não indicação política. A indicação política ela é fruto de termos ganhado uma eleição através do PSB, através do mesmo partido, né? Então, várias votações, mesmo quando não havia essa suposta, vamos dizer, retaliação, etc., eu já me obstruía, às vezes até votava contra projetos do governo.
Mas como fica, então, essa postura nesse momento? Porque o senhor é um homem do partido PSB, hoje, foi eleito na última eleição pelo próprio PSB, e não votou a favor, teve uma obstrução, mas não votou a favor do prefeito numa situação tão grave como um pedido de cassação.
Sim.
E após isso tem essa suposta retaliação. O senhor pensa em deixar o PSB?
A princípio não. A princípio eu me mantenho filiado ao PSB. Nós temos aí um prazo que é abril do ano que vem, que é onde se abre as janelas, a janela, né, para que parlamentares, pessoas com mandato possam, porventura, trocar de partido. E eu vou deixar essa decisão para lá. Mas, a princípio, embora eu tenha, assim, recebido convites de outros partidos, agradeço a todos os presidentes de partido que me procuraram, mas, a princípio, eu me mantenho no PSB.
E, vereador Vinícius Gratti, a gente até vê as movimentações dentro do próprio plenário da Câmara, né? A mudança de lado. O senhor foi para aquela ala, e a gente fala da ala da direita, né? Mas onde estão a oposição hoje, vereadores, os chamados independentes, Marcelo Silva, o Tenente Santini, entre outros da oposição, Nelson Osseri. O senhor começou a ficar para aquele lado. Isso é permanente, essa relação com essa independência da Câmara, nem que eles não gostem de ser chamados de oposição, né? Mas com esses vereadores independentes, é agora uma coisa para ficar?
Eu já venho, como eu disse, eu diria assim, que essa minha postura de independência ela já vem de alguns meses, talvez até mais de ano. Ali só culminou, na verdade, nessa votação da CP. Mas, na verdade, eu comecei a sentar na cadeira que eu me sentava no mandato anterior, né, que é ali em frente à tribuna. Então, como coincidiu o fato de eu ter sentado ali naquela cadeira para usar a tribuna, por ficar mais perto, e aí ficou essa questão de eu ter sentado próximo dos vereadores da oposição. Mas são vereadores que eu já tinha muita amizade mesmo antes, né, que são vereadores combativos, vereadores de ideias e tal. Então, eu já tinha amizade, como tenho amizade também com a maioria dos vereadores da base.
E vereadores que o senhor também foi colega de partido, né?
Sim, exatamente. Então, eu já tinha ali uma amizade. Na verdade, vamos dizer, hoje eu não tenho uma cadeira fixa ali no plenário.
Hoje, quando chega uma votação na Câmara de Campinas, o senhor sendo do PSB, o senhor vai aceitar ou acatar o que diz o líder de governo?
Eu vou analisar, cada projeto. Semana passada nós votamos um projeto que era do governo, né, que criava ali diretrizes para jovens em medida socioeducativa, e eu subi na tribuna contrário ao projeto e votei contrário ao projeto. Eu havia pedido para que o líder de governo retirasse o projeto para a gente analisar melhor, havia pontos ali que a gente precisava discutir melhor. Então eu vou continuar. Olha, há um ano atrás, ou dois, não me recordo agora, eu, por exemplo, obstruí uma votação que de um projeto que o prefeito, que o executivo mandou para a Câmara, que foi para cancelar a lei, revogar a lei que criou a campanha de popularização do teatro. Eu já fui diretor de cultura da cidade, sabia do trabalho que as associações de teatro faziam, e eu obstruí, não votei, e isso foi bem antes de tudo isso acontecer.
Dois exemplos práticos. Hoje à noite estão pautados dois projetos de vereadores da oposição, independentes. Um do vereador Nelson Osseri, para não ter mais aquele adesivo dos aplicativos de transporte nos carros, e um do vereador Tenente Santin, do PSD, que pede mais transparência na Sanasa. A posição do senhor nesses dois projetos? Porque geralmente esse tipo de projeto tem um pedido de vista, retirado da pauta. Sim. Nesses dois projetos, se ele for à votação.
Então vamos lá. Todo projeto de transparência, semana passada eu tive inclusive como relator de um projeto que cria o seguro-garantia nas licitações públicas, que é um projeto para se combater a corrupção. E mesmo tendo parecer ali da coordenadoria da casa contrário, eu optei por dar um parecer favorável para o projeto continuar tramitando, e foi o que aconteceu, a comissão aprovou. Então eu tenho por mim que todo projeto em relação à transparência, eu vou votar a favor e vou me posicionar de forma a favor. Então esse projeto de transparência que nós vamos votar hoje, eu sou a favor, né? O outro projeto, que é em relação ao transporte por aplicativo, né? Que pede a retirada das placas, esse particularmente eu sou a favor também, porque eu acredito que o transporte por aplicativo foi um grande ganho para o mundo inteiro, especialmente no Brasil, em que um momento de crise, um momento de desemprego, então foi a tábua de salvação para muita gente. Hoje eu acredito que pelo menos 10 mil pessoas façam uso de transporte de aplicativo. E essa é uma grande demanda deles, no sentido de que a placa, né, pode criar algum problema de insegurança a eles e até mesmo aos passageiros. Então, nesse sentido, é que eu sou, sim, eu uso transporte por aplicativo, uso muito. Então, com certeza, eu sou a favor desse projeto.
Vereador Vinícius Gratti, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas e a gentileza de atender a CBN.
Eu que agradeço, Flávio, a gente está sempre à disposição aqui dos ouvintes da CBN. Muito obrigado.
Muito obrigado.